Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Você tá aí, é? Que bom que você tá aí, que bom que você esteja aí, hein? Chegou antes de mim. Que bom que eu também tô, que bom que a gente tá. Tamo nessa, então. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que caiu do céu hoje, a hora que você saiu da cama. Você que caiu do céu para viver outro dia de aventura humana, para fazer aquilo que você quer fazer. Eu sei que você tem muita coisa que você quer fazer. Vai dar para fazer tudo que você quer hoje ou vai deixar um pouco para amanhã? Bom, tem muita coisa que dá para fazer, eu sei, então faça. Vai fazer também o que é necessário? É, tem que ser responsável com os compromissos assumidos, né? Mas o bom é que você tá viva, que você tá vivo. E de um jeito ou de outro você vai exercer essa sua capacidade, essa sua inteligência, sua sensibilidade, fazendo bem aquilo que deve ser feito, fazendo bem feito. Porque você é a pessoa da excelência, você é a pessoa da qualidade, você é a pessoa do respeito, é isso mesmo, você faz por respeito. A si mesmo, tem que fazer valer, né? Isso tudo de bom que você é, isso tudo de bom que você aprendeu. E é isso aí, estamos juntos nessa aventura, mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ser você na sua melhor versão. É, hoje você tem muito mais conhecimento acumulado com tudo que você processou durante essa noite de sono, não é? Então hoje você tem muito mais a oferecer para o mundo, com boa vontade, com disposição, com bom humor, com alegria, com tudo isso que você é. É uma alegria te encontrar. Que as pessoas que te encontrarem hoje tenham a certeza desse impacto legal, esse impacto positivo que você provoca. Vê lá, hein? E saiba perceber também o outro, hein? Perceba quem está passando, perceba quem está chegando. Esteja pronta, esteja pronto para aplaudir, que todo mundo também está prontinho para te aplaudir. Vamos nessa, então? Eu sou Irineu Toledo, chamando aqui a turminha do Feliz Dia Novo. Tiago, Isidro, Davi, Ulisses, todo mundo que compartilha a gente nas redes, os agentes Boa Atitude e a Roberta que chega agora para dizer para a gente também, dá o seu primeiro alô, o seu Feliz Dia Novo. Chega aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, feliz dia todo. De volta com mais um diálogo nutritivo para enriquecer seu dia, sua vida, suas ideias. Hoje aqui, você já sabe, é dia de A Equação com Flávia Lippe, pesquisadora do comportamento humano, consultora de empresas, mentora, jornalista, com foco no desempenho e alta performance, sem comprometer a saúde. Entra aí, participe, comente, faça perguntas, dê um alô. Sempre coloque a cidade de onde você está falando. Eu já volto com os destaques da pauta positiva. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É comigo mesmo, hein? Aqui o papo rola solto. E hoje é dia de Flávia Lippe, hoje é dia da equação, né? Como é que você combina tanta coisa que você tem para fazer, hein? Tudo é tão importante, tantos papéis que você tem, é isso aí que a Flávia tenta aqui decupar para você, entendendo como você é por dentro, como é que seu cérebro funciona, como é o impacto do mundo lá fora, quais são as pressões. Eu já entro aqui com a Flávia para dizer o seu alô, seu primeiro alô desta manhã ou dessa tarde, não sei que horas você está ouvindo aqui esse podcast, esse programa de rádio, já que não existe mais o tempo, não existe mais a hora certa ou pelo menos a hora igual. Delicadeza é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. E a frase que apoia a palavra-chave aqui é: você pode se lamentar muitas vezes por ter pronunciado uma palavra indelicada, mas você nunca se arrepende por ter pronunciado uma palavra bondosa. Então, cuida bem aí das suas palavras, tá bom? Deixa eu chamar aqui a Flávia Lippe, a nossa cientista, filósofa, pesquisadora do comportamento. E eu estava falando aqui de pressão, né? Vamos ver aqui. Flávia, feliz dia novo. Que bom ter você aqui. A gente perdeu a última sexta-feira, né? Mas que bom que hoje você está aqui com essa carinha feliz aí, com esses 82 dentes que você mostra com esse sorriso bom. É isso mesmo, tem que ser sorriso com muito dente, com esses olhos que brilham e faíscam. Quem tá ouvindo a gente já vê seu sorriso. É assim que é bom. Tá tudo bem com você?
Nossa, eu tô ótimo. Eu tô com uma saudade, viu? Tô com saudade. A gente não pode pular nem uma sexta-feira, nem por causa de feriado, porque eu não dou conta de saudade.
Pois é. Faz falta, as pessoas todas reclamam quando não tem o programa, seja por falta de energia elétrica, por causa da eletro, ou porque qualquer questão aqui de internet, técnica, essas coisas que a gente sofre ainda. Mas enfim, bom que você está aqui hoje. E a gente outro dia estava até comentando, né? A gente tem acompanhado as Olimpíadas, o Brasil, o mundo todo. Essa Olimpíada tem umas características bastante curiosas, está levando a gente a refletir muita coisa. E acho que tem muito, muito tema que você se debruça nisso há muito tempo, né? É, a gente estava falando do medo, pensando no medo, tirando aquele medo primordial lá das nossas fases primárias, né? Como seres, né? A gente está vendo as pessoas com medo do medo, né? Na verdade, é o medo do fracasso, né? A Olimpíada, que é uma coisa maravilhosa, submete a pessoa a um medo estranho. Que medo é esse? Medo de fracassar, hein, Flávia? Podemos levar o papo hoje por esse lado, não é?
Meu, eu sou apaixonada por esporte, né? Não sei se você lembra, eu fui triatleta há muito tempo e fui da seleção brasileira amadora, né? Eu até poderia ter ido para a seleção brasileira profissional, mas eu optei pela minha carreira em televisão mesmo e tudo. Mas eu sou apaixonada por esporte, então acompanho direto. Eu acho que essa questão do medo do fracasso, a gente tem falado muito disso, né? Essas pressões que as pessoas recebem, né? Que nós recebemos, né? Que nós dois também recebemos, essa pressão de ser assim ou ser assado, de ser maravilhoso, de não errar, e de não perder, né? A gente não pode perder, a gente só tem que ganhar. Isso é uma coisa muito maluca, né? E ficou muito claro, né? Essa questão da pressão, quando a gente viu a Simone Biles, não sei como é que fala o nome dela, né? Biles, né? Pedindo para realmente retirar da final do solo, né? Que ia decidir a carreira dela, né, basicamente, nessa Olimpíada, sim, né? Eu acho que assim, foi muito interessante todas os assuntos que surgiram a partir disso, né? Até pessoas assim criticando, outras agredindo, outras elogiando, né? E uma frase ficou muito marcada assim para mim, em algum lugar eu li que ela desistiu por problemas emocionais. Eu queria usar essa frase para a gente esclarecer algumas coisas. Na minha opinião, ela não desistiu por problemas emocionais. Ela decidiu por saúde mental. É muito diferente. Você entende? Ela, com a total percepção do que ela quer para a vida dela e de o quanto ela estava sofrendo de pressão e que impactaria na saúde mental dela, ela se retirou dessa última parte. Então, é assim, ela não desistiu, ela não abandonou, ela não estava doente, ela fez uma opção para não ficar doente. É assim que eu compreendo, sabe? Porque aceitar a pressão não significa que você é mais forte. Eu me lembro, assim, quando eu estava muito diretamente no corporativo, e você deve ter vivido isso também na televisão, em rádio, né? A gente, eu acho que as pessoas não têm ideia de qual é o nível de pressão que a gente sofre quando a gente trabalha com mídia, principalmente ao vivo, como a gente fez a vida toda, né? E eu me lembro, tinha uma frase, não sei se você lembra dela também, que eu ouvia muito dos principais diretores e tudo, né? Que a gente tinha que ter uma capa dura, uma casca dura, tipo livro de capa dura, para aguentar e sair inteiro disso. Eu, claro, me preparei para isso, mas não foi a coisa mais saudável que eu fiz na minha vida. Eu adoeci muitas vezes por causa disso. Adoeci por assédio, adoeci por não falar o que eu estava pensando, adoeci por excesso de trabalho, adoeci por por essas frases, né, de que eu tinha que ser forte 24 horas, né?
Sim.
Então, eu acho que a opção dela foi uma opção por não adoecer e não entrar nesse ritmo. Não, você tem que ter uma capa dura e uma casca dura para ser melhor que os outros. É, então, eu acho que isso é algo, assim, sim, muito importante de ser falado, sabe? É, não é porque você aguenta que você é melhor ou que você é bom. Né? É. E qual é o preço disso a longo prazo?
É o preço que você está disposto a pagar, sabe que a partir dos anos 80, com aquela onda yuppie, tudo, desse, quando começou a ter um lance da riqueza escalável, do snob, né, do ostentação, se cunhou um termo terrível e triste chamado loser, né? Quer dizer, isso era uma condenação para as pessoas, para aquelas falhas, enfim, ninguém vai para o pódio todo dia, né? E a competição, o esporte, sistematicamente tem sido usado como metáfora para o ambiente da produtividade. A Biles aí, a Simone, né, ela era a favorita, a franca favorita, ela já medalhista de Olimpíadas anteriores. Então, teoricamente, ela está com tudo. Ela teria autoestima, teria uma baita segurança. Mas o que é o peso? Uma vez que eu já ganhei, eu sou obrigado a ganhar, qualquer resultado é menor. Isso já é um peso, né? Porque a gente nem sempre repete os nossos êxitos. É, e parece que tinha um tempo que a gente até falava assim, eu não posso aceitar tal emprego porque vai rebaixar minha carteira. Porque lá eu era superintendente e agora me convidaram para ser diretor. Sim. Como diretor, o status é outro, eu não posso. Daí a pessoa não está desempregada, está chutando lata e fala assim, não, não vou rebaixar minha carteira. Lembra o tempo que rebaixava a carteira? Imagina para um atleta que é ouro numa Olimpíada anterior, está competindo. Mas é legal que a reflexão que a Biles trouxe para o mundo foi esse. Olha, em primeiro lugar, respeite-se. Sim. Tem o peso de uma camisa, de duas camisas, tem o peso da bandeira de um país, de uma nação inteira que está torcendo para você genuinamente também. E a pessoa que está torcendo, nós, torcida, né? A gente transfere para o atleta, para o nosso ídolo no campo de futebol, a nossa frustração, né? A nossa vontade de vencer. E se tem uma coisa que o esporte também ajuda é... Desculpa, eu estou falando mais que você aqui. Mas é o que eu falo mesmo, né? Não, mas o esporte ele tem que servir para a gente elaborar justamente os nossos fracassos. Porque a gente não vence todas, como ninguém vence. Nem o Ayrton Senna vencia, né? Nem o Neymar vai vencer, né? A Biles, nem ninguém se mantém. Aliás, é um lugar que a gente menos fica na vida é no topo, né?
E uma coisa interessante, né, Irineu, assim, em todas as áreas da vida, né, por que é que a gente precisa ignorar a parte ruim da nossa história? Né? Porque, querendo ou não, uma hora ou outra isso vai acontecer, né, e faz parte da vida. Né? Não existe uma pessoa que fique só no com um sentimento só, né, que é um sentimento de não ter medo, de não ter frustração, de não ter angústia, a não ser os sociopatas clínicos. Sim. Esses são os únicos que não sentem medo. Então, para mim, é um alívio muito grande quando eu vejo isso acontecer em grande escala, que foi essa opção dela. Claro que eu imagino que ela esteja sendo bem, bem tratada agora pela sua equipe, né? Tirando as pessoas desagradáveis que quiseram ofendê-la ou justificar negativamente a posição dela. Mas tem uma coisa muito interessante para a gente olhar pelo aspecto da saúde mental, né, que nós, né, temos dois tipos de medo. Né, e quando a gente olha para isso, a gente entende, né, a gente tem o medo primitivo, né, que é aquele medo que você começou a falar no início da nossa conversa, que é um medo inato. A gente já nasce com ele por estratégia de defesa mesmo. Né? Então, a gente tem um medo inato. Mas tem um medo aprendido. E o medo aprendido, ele é a partir de experiências vividas. Então, quando a gente lembra disso, né, isso realmente já foi provado em pesquisas, primeiro, claro, né, pesquisas com animais, né, mas que já com camundongos, como são feitos em laboratórios, mas que já são pesquisas muito profundas mesmo, né, sobre esse assunto. E o interessante do caminho do medo adquirido, ele faz um caminho diferente dentro do cérebro.
Tá.
Porque ele faz um caminho de situação traumática. Ele não faz um caminho de sobrevivência. Então, tá. Ele vai se manifestar quando a gente estiver na boca de entrada de algo que pode disparar em nós uma sensação que a gente pode não ter condição de lidar, né? Quando a gente fala no desenvolvimento de resiliência e outras coisas, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote.
Tá.
Né? Porque você pode até desenvolver resiliência, mas em algum momento você pode ter um problema mental, você pode ter um problema de saúde mental. Aí vem várias coisas nisso, né? Pode vir do excesso de frustração, pode vir do excesso de medo ou de traumas mesmo, né? Ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu com ela em outras competições, né? Os níveis de pressão e etc. E nem o que estava acontecendo com ela na vida agora, né? De hoje, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente coloca isso, né, em alguém, né? Pela geração dela, né? Teve aquela até conversa que é a geração mimimi, que é a geração que não supera nada, que é a geração que não aguenta pressão e etc. Eu vou te falar que eu vejo o contrário. É uma geração que sofre muita pressão, na verdade.
Eu também tenho toda a reserva, essa gente que trata tudo como mimimi. Tem gente que está destruindo até o efeito social no comportamento individual, que é um conceito já bastante estudado da sociologia. Gente que quer destruir o Rousseau com teorias vazias, né, a respeito da influência que a gente tem do ambiente. E a gente está num ambiente altamente estressante. Mas olha, deixa eu fazer um passeio aqui.
Tem Rousseau. Se a gente for, assim, na ciência mesmo, na anatomia, a gente consegue provar que o ambiente é absolutamente influente nas nossas decisões. Não precisa ir muito longe, não.
E também a gente precisa sair dessa onda, isso é que eu quero falar com você já, porque a gente também está submetido a uma competição diária por metas, por resultados, por beleza, por eficiência, por tudo. A gente tem que ser o the best, e a gente não pode falhar nunca. Assim como os atletas, a gente tem o mesmo mecanismo emocional, racional, né? Todas as doenças psicossomáticas que o atleta tem, aquilo que afeta, ela afeta a pessoa que trabalha na lojinha, né? Trabalha lá no departamento da empresa. Então isso só é um alerta pra gente. Mas vamos falar sobre isso, sobre produtividade, sobre pressão, exaustão. A gente gosta de pressão, sim, a gente gosta de evoluir, mas a gente precisa saber da medida. Espera aí que eu já trago você de volta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver o que é que a gente tem pra falar aqui. Deixa eu ver da revista Piauí, que é uma revista que se aprofunda um pouco nos temas, nos seus artigos. Questões desportivas, a Pitbull, um perfil de Ana Marcela Cunha, que ganhou medalha de ouro na maratona aquática em Tóquio. Pois é, isso aqui foi uma matéria publicada pela Piauí em 2016. É isso aí, ela que traz essa alegria pra gente novamente. Garras olímpicas, questões de estilo, mais presentes nos pódios brasileiros do que em edições passadas. Unhas decoradas também são parte da história dos jogos, pois é, as mulheres é que estão fazendo a festa nessas Olimpíadas. Outro artigo aqui da revista Piauí, Cinemateca Brasileira em Chamas, foi preciso um fogaréu para comover quem ignorou o abandono da instituição. Anais da destruição, um dia depois do incêndio em galpão da Cinemateca Brasileira, o governo publica chamada aguardada quase um ano para tentar resolver crise da instituição. Proposta inclui até cobrança de taxa para quem quiser guardar filmes no acervo. A noite mais fria na capital, mais fria, questões de igualdade, as histórias de quem vive nas ruas geladas de Curitiba e por que muitos ainda recusam acolhimento nos abrigos públicos. Questões de gastos públicos, a farra das emendas PIX no Congresso. Deputados e senadores já liberaram mais de R$1 bilhão em dinheiro público transferido diretamente para o caixa de estados e municípios, sem finalidade definida e nem transparência. É isso que a gente precisa ver auditável. essa questão auditável dos gastos públicos é muito mais importante do que a questão auditável das urnas, ainda que a discussão seja importante. Bolsonaro, os judeus e o antissemitismo, questões de civilização. O presidente buscou ganhos políticos ao fazer crer que ele e a comunidade judaica seriam unha e carne. Agora, acuado, apela ao discurso antissemita. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso, tá? Leia várias publicações e editorias diferentes, porque aí você consegue detectar o viés e firma sua convicção de um jeito mais tranquilo e consciente. Roberta, qual é a pauta positiva que você traz pra gente agora?
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
O mercado de delivery bombou desde o começo da pandemia e a cidade de São Paulo está querendo abocanhar uma fatia desse negócio. O prefeito Ricardo Nunes sancionou uma lei que taxa as entregas com um valor fixo por quilômetro rodado. Empresas como Uber e 99 já pagam uma taxa para a prefeitura, mas estão incluídas nas mudanças anunciadas. Acontece, por exemplo, que a Uber está de mudança para Osasco e São Paulo perderia o ISS pago pela gigante. Ao cobrar por quilômetro rodado na metrópole, isso continuará gerando receita para a prefeitura. Hoje, cada corrida gera de R$ 1 a R$ 2 em taxas, mas isso deve ser ampliado para o Rappi, o iFood, a Amazon e qualquer outra empresa de entregas e logística. Se isso realmente entrar em vigor, pode desestimular novas startups desses segmentos e, é claro, gerar mais custos para o consumidor final.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Frase musical do dia. Eu tenho que deixar uma frase para você cantar aí. Se você não acordou com uma música legal na sua cabeça ou se você acordou com uma música ruim, pense numa música boa. Mas eu sempre trago uma música pop aqui para você lembrar, deixar tocar. Hoje eu tô sem condições aqui de entrar no chat para ver quem é que tá aí aparecendo para mostrar carinha pra gente. Mas é claro, não vai faltar a canção do dia. A frase musical do dia é do Lulu Santos. Essa aqui a Flávia cantou muito, né? Dançou muito nas danceterias lá nos anos 80. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Human Skills aí tá chamando a atenção o Lulu Santos, né, Flávia? Sobe aqui pra comentar isso, tá fora do nosso tema, falar da frase musical, mas fala pra gente, olha, você é bem mais novinha do que o Lulu Santos. O Lulu Santos também é bem mais velhinho do que eu. Cara genial aí, que tem uma capacidade de fazer frases pop, muito legal. Mas nos anos 80, eu lá mandando bala no FM, você depois um pouco, depois chegando lá na TV Cultura com tudo também, essa música era praticamente um hino. Porque a gente vinha de ditadura, a gente vinha querendo liberdade, mas mesmo assim, a gente estava naquela vontade, né? E agora essa música também vale. Você acabou de falar da geração aí de jovens, que o pessoal chama de mimimi, mas uma gente fina, elegante, sincera que tá chegando. Sempre tem isso, né?
Eu acho. Aliás, eu gosto muito dessa geração. Eu gosto muito. Eu acho que eles são muito massacrados. Isso aqui é real.
A gente tem que aprender com eles também, né?
Eu acho. Colocar esses títulos neles, eu acho isso terrível, sabe?
Então,
mas é uma. Eu dancei muito essa música, cantava ela o tempo inteiro. Realmente ela reflete muito. Eu acho que ela é muito atual também.
É, não, o Lulu Santos foi feliz, né? Aquela música otimista, né? É legal a gente sempre ver um novo começo, né? De era, pensando em coisa grande, mas cada um individualmente tem que ter essa perspectiva positiva, né? Para acordar e falar, pô, eu vou fazer legal, meu filho vai fazer melhor do que eu, meu neto vai ser melhor ainda, né? A gente tem que querer isso, né? Tem que ser um... A gente tem que ter uma perspectiva de esperança a partir das novas gerações, senão, pô, o mundo fica chato, caquético, fica cheio de reumatismo, né?
Imagina... Fica cheio de na minha época era melhor assim.
Quando alguém me pergunta, você sabe que eu faço a palestra Futura Habilidade, né? A pessoa fala no meu tempo. Eu falo, qual é o seu tempo? Me mostra seu atestado de óbito, por favor.
Por favor.
Você tem que pedir o atestado de óbito para cada pessoa que te fala no meu tempo. Porque se ela não tá mais nesse tempo, é porque ela já morreu, né?
Ah, o meu tempo que a gente desconhece. No meu caso, quando eu falar para você no meu tempo, é porque eu vivo em 7 tempos ao mesmo tempo. E tá. Quando eu te falar no meu tempo, pode ser que eu esteja em 2099, pode ser que eu esteja muito longe, hein?
É, pode ser que você esteja falando de qualquer outro. De que matriz. Tempo você está falando, né? Você está no futuro, você está falando de que tempo?
Pois é. Você sabe que... Deixa eu te comentar uma coisa interessante dessa questão que a gente está falando da geração e dessa alegria, né? Eu tenho uma colega do Einstein, ela chama Marisa Marcunas, ela é psicóloga da seleção brasileira, está em Tóquio com a seleção brasileira, né? Ela é genial, genial, pessoa linda, genial. E a gente estava conversando ontem, ela entrou de Tóquio na nossa conversa no nosso grupo do Einstein. E ela falou, Flávia, né, quer dizer, para mim, para todas as pessoas, né, do nosso grupo, ela falou, olha, a coisa mais marcante aqui que tem da seleção brasileira e de outras seleções, né, pela questão da geração e tudo, é a alegria. Alegria no comemorar, alegria nos bastidores, a leveza, sabe, a leveza, o desejo de fazer aquilo com diversão, com brincadeira, né? A gente tem visto isso mesmo, as comemorações, as unhas pintadas, né? Você lembra, né? Assim, a gente vê as dancinhas, isso tudo é muito legal, sabe? É assim, é trazer a realidade para a vida. Por que você não pode sorrir no trabalho? Por que você não pode brincar no trabalho? Por que você não pode ser divertido no trabalho? A leveza da vida está em fazer com que seu trabalho só seja parte da sua vida e não o contrário, né? Aquela coisa, não. Meu trabalho é tudo, né? No meu trabalho não pode ter felicidade, no meu trabalho não pode ter amigo. Né? Isso não existe, gente.
É, a gente precisa acabar com esse negócio de isso aqui é tudo. Ah, meu filho é tudo. Minha família é tudo, meu marido é tudo, minha mulher é tudo, meu neto é tudo. Não, é tudo e mais um pouco, é parte de tudo.
É parte de tudo, né? É parte do todo, né?
Porque a gente é o todo, a gente é uma parte do todo. Então, olha, você falou num negócio aí que é marcante também. Eu vou chamar a Roberta aqui para falar do astral do dia, antes da gente falar do ambiente de trabalho e das pressões que também acometem as pessoas, para a gente entrar no assunto que está na pauta todos os dias da gente. Mas na transmissão da competição do skate, onde a gente teve a brilhante menina dos 13 anos, nossa, sorrindo, e toda a equipe sorrindo, eu não vou citar aqui o canal, porque senão fica chato, mas o cara que estava narrando, o nosso querido colega, repórter, transmitindo, querendo ser muito brasileiro e torcendo, ele torcia pelas atletas, quando elas caíam, as adversárias caíam, ele vibrava. Totalmente contrário ao que as próprias atletas faziam, que elas estavam torcendo uma pelas outras, porque é a Olimpíada. Então, todas se divertiram e todas ganharam, de certa forma, porque estavam competindo. Só aquele cara que estava transmitindo aquele negócio estava com a energia contrária da festa que era estar competindo, porque ele vibrava com os tombos das concorrentes da brasileira, que foi uma coisa feia, né?
É tosco, né?
É tosco. Então, tava fora do... Então, acho que essa percepção a gente está começando a aprender, ó. O espírito olímpico é esse. E aí, só para encerrar também, a gente teve essa coisa linda aí agora da competição, que não é uma novidade, né? Mas que já aconteceu outras vezes, que foi o da divisão, né? da medalha, que o Qatari Mutaz Barshin e o italiano Gianmarco Tamberi, eles protagonizaram aí uma das histórias mais bonitas das Olimpíadas de Tóquio, ao concordarem em dividir a medalha de ouro do salto em altura. O que aconteceu? O Gianmarco estava também destruído emocionalmente, ele nem queria competir. Antes da competição, o Mutaz é que foi lá na casa dele e falou: cara, se inscreva, você tem que estar lá, você tem que estar na competição. E no fim, Os dois eram finalistas. E no fim, eles estavam com pontos iguais. O juiz oferece a oportunidade. Vocês podem dividir a medalha, eles concordam. Mas o italiano fala assim, não, o vencedor é ele, porque ele é melhor que eu. E o outro dizendo, não, imagina se não está o Giancarlo, a competição talvez não tivesse esse brilho. E isso ainda, mais do que o espírito olímpico, o espírito humano, né, da solidariedade por trás da competição, é que falou, quer dizer, os dois estão com a medalha de ouro. Também tem gente reclamando, ah, isso aí virou besteira agora, ficar dividindo, já vira, ficar dividindo medalha agora. Pô!
Esse tipo de é muito complicado, né? Esse tipo de postura.
É. Bom,
é muito complicado,
estamos aprendendo.
Né? Porque a gente está na era do partilhar, né? A gente não compra carro, compartilha carro. A gente não compra apartamento, compartilha casa. Então, assim, é um negócio, cara, que eu fico pensando assim, meu, onde que tá a cabeça das pessoas?
É. Flávia, vamos chamar a Roberta aqui com o astral do dia. Vamos voltar a falar de pressão, exaustão. Todo mundo está na baita bíblia. Todo mundo tem uma Olimpíada todo dia. Tem que ganhar e não ganha todo dia. E precisa saber lidar com isso. Então vamos voltar a falar disso já já. Deixa a Roberta trazer para a gente o astral do dia aí.
Como dias anteriores, esta sexta-feira estimula a inventividade e necessidade por novidades. Entretanto, você pode agir de forma excêntrica, errática e extravagante, e isto pode induzir a rupturas. Atitudes irresponsáveis e falta de comprometimento serão pontos a serem observados, pois podem gerar consequências desagradáveis. Por outro lado, a energia inquietante de hoje pode ser o gatilho para você romper com relações ou atividades insatisfatórias. Só tome cuidado para não fazer nada que fará você se arrepender depois. Pontos fortes: irreverência, sensibilidade, singularidade. Pontos fracos: irreverência, rebeldia, imprudência. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Você viu que a gente tem um astral genérico, você coloca o seu horóscopo aí e dá tudo certo. Estou aqui conversando hoje, sexta-feira, a equação com a Flávia Lippe, consultora de empresas, mentora, jornalista, pesquisadora comportamental, com foco, com atenção especial para a neurociência e tudo que a gente tem hoje, né, de luzes sobre esses escaninhos do cérebro, né, que estão muito ligados ao porquê que a gente é assim, porquê que a gente se comporta assim. Ela fala de biohacking, como é que a gente utiliza todos esses recursos de um jeito bom para nos desenvolver, para ter alta performance, mas também não ficar doente, né, Flávia? Isso tem sido a dinâmica. A gente quer ser produtivo, a gente precisa performar, precisa de resultado, mas quem transgride com relação à sua saúde, acaba não conseguindo competir a maratona toda, né?
Pois é. A minha frase é clássica, né? Alta performance é inversamente para proporcionar a saúde. Então, eu indico você ser produtivo até o ponto que você não perde a sua saúde e que você tome a decisão, de fato, de ser feliz, né? Assim, colocar as nossas prioridades, né, num lugar muito especial é bem importante, sabe? Esse negócio de alta performance do jeito que vem sendo vendido não é saudável, não.
A gente tem um ambiente, às vezes, dentro das empresas, aquele ambiente de motivação. Motivação vazia, eu acho legal a motivação, a inspiração, tudo. Você lembrar a equipe da capacidade que ela tem de superação, de ir para cima e tal. Mas, às vezes, fica um ambiente de competição, de premiação até, de avaliação, que massacra o potencial de muita gente.
Muito década de 80, né?
Então. Como é que a gente faz compromissos por resultados dentro de uma organização de maneira a ter pessoas saudáveis, organização saudável? Porque uma organização doente também não prospera, né?
Não, e um lugar saudável não significa que você vai perder dinheiro, é o contrário, né? Também já tem um monte de prova disso também, né? Sim. Quanto mais saudável o lugar, mais você consegue manter o seu time, né, trabalhando junto com você, né? Então, acho que a gente nem tem A gente pode até um dia, inclusive, falar só sobre isso, né, sobre a felicidade no trabalho e tudo, mas lembrar que felicidade, ela não tem nada a ver em perder, não tem relação em perder o dinheiro, né? Ao contrário, felicidade tem relação com ganhar mais, né?
Como a gente estava falando do medo, né? O medo do atleta, o medo do fracasso, né? Às vezes, dentro de um ambiente de trabalho, o medo da pessoa não atingir a meta já faz ela ter um desempenho fraco, né? Porque ela tem medo do chefe, porque ele é autoritário, vai humilhá-la, vai ter um assédio, vai ficar exposta. E isso é um espiral negativo, né?
Certo. E esse espiral negativo, ele só existe se a gente deixar o mundo, na verdade, ter essa interferência fortíssima nas nossas decisões. Porque pressão a gente vai sempre ter. A gente tem pressão que a gente mesmo impõe, a gente tem pressão da história da nossa vida, da nossa família, da empresa, das escolhas que a gente faz, né? Mas se a gente sabe da existência da pressão, mas a gente faz uma escolha, como foi feita a escolha da atleta, de não querer adoecer, tá tudo certo, entende? A gente tem que saber só escolher, né? Fazer essa escolha, né?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que sempre parte do indivíduo, né? Primeiro a minha escolha, né? Daí eu escolho disputar essa vaga. Eu escolho também estar nessa equipe. Depois, é claro, essa equipe precisa me querer também, né? Então eu tenho que ser uma pessoa aceita. Isso já, daí já começa a ter uma preocupação, né? Então aí as relações precisam ser muito abertas, muito éticas e verdadeiras, né? Ético é verdadeiro, assim. Como é que eu me integro a uma equipe, somo a essa equipe e, enfim, de uma maneira muito clara e objetiva.
É, porque senão vai entrando até na questão do assédio, né? Se você está num lugar onde você está sendo expulso, você tem que prestar atenção se você quer ficar lá. Eu, sinceramente, eu não quero ficar em nenhum lugar que eu não sou aceita. Não quero fazer nenhum esforço para ser aceita, sério. Sim. Não quero fazer esforço para ser aceita. Eu quero estar onde eu me sinta bem e as pessoas sintam bem ao meu lado. Entendeu? Você ficar fazendo esforço para ser aceita, eu já fiz isso na minha vida, não vale a pena, não. Entendeu? É igual relacionamento, Irineu. Você vai namorar com uma pessoa que não quer você e você vai fazer tudo para ela querer você? Mas qual o sentido que tem isso?
Zero. Agora, e é curioso, isso tá na psique humana aí, da pessoa querer agradar justamente para conquistar aquela pessoa que não dá bola para ela. Então, porque parece que é um jeito de validar, de se reconhecer por que o meu chefe não gosta de mim, o que eu tenho que fazer para agradar. E aí você já começa. Eu sei que você não gosta de usar essa palavra para isso, mas não é corromper, né? Desvirtuar o meu papel, né?
Desvirtuar o meu papel. De qualquer forma, você desvirtua os seus próprios valores para provar alguma coisa, né?
Assim. Então faça o seu direito, faça bem.
Faça bem e seja feliz.
Saiba que você está sendo avaliado, você está dentro, né, de uma organização, você tem várias pessoas que estão envolvidas com aquilo que você faz, é uma equipe, né? Não é um trabalho isolado que você faz, então ele tem um compromisso com os outros. Então você tem que estar inteiro naquilo, né? Mas você não precisa sofrer, verdade, por aquilo.
Hã? Um problema em ser avaliado, não é verdade?
Sim.
Não existe um problema em ser avaliado.
Não.
A questão não é essa. A questão é que tipo de avaliação. Né? Assim, tem avaliações que são burras, né? Assim, avaliação por mérito é uma delas, avaliação por nota de prova para entrar na faculdade. Né? Assim, você vê as avaliações para entrar nas universidades americanas, elas são muito diversas. Né? Elas são muito diferentes.
Então, você vai para aquele princípio de tudo, né? A escola de Pitágoras lá, né? Antes de Sócrates da filosofia, né? Então, o teste para entrar, sim, você falou em meritocracia, eu fiquei pensando nisso agora. O teste para entrar era um teste de caráter, primeiro lugar. Porque se a pessoa tinha lugar para poucos alunos, se a pessoa fosse um idiota, idiota dentro de uma tradução que nem cabe aqui etimológica agora, significava a pessoa que não se interessava por aquilo que era público. Era o contrário do político, se o político fosse uma coisa boa naquela época. Mas então, se a pessoa era um idiota, ou seja, ele não tinha uma preocupação além dele mesmo, além de consigo próprio, ele já nem recebia aula, porque olha, não adianta instruir essa pessoa, porque pelo caráter dela, ela vai usar toda a instrução dela ao contrário. Então a gente tem que chegar com uma boa proposta ética nos lugares onde a gente chega, como se fosse a escola de Pitágoras, para depois abarcar os conhecimentos daquela equipe e atuar junto, né?
Isso mesmo.
São questões que a gente tem todos os dias, mas que fazem parte da pressão, né? Da pressão que a gente tem. É, a gente está se avaliando o tempo todo. Ô Flávia, dá uma pensadinha aí para a gente vir para algumas pessoas que estão aqui querendo colaborar, aquele meu WhatsApp aqui, Transcendental 7.0, de gente que quer entrar na conversa. Só vou olhar para mais um portal aqui de notícias, trazer a Roberta com mais uma lance positivo e a gente já continua esse papo aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vou entrar aqui, olha aqui, vamos entrar aqui na Super Interessante, no portal da Super Interessante, que sempre tem matérias muito legais da Super Interessante, mais aprofundadas e bastante didáticas, né? Terceira dose da vacina tem disputa entre ciência, política e interesses econômicos. A Europa começa a oferecer reforço das vacinas para certos grupos, mesmo sem comprovação científica, e já tem contrato para mais de 1,9 bilhão de doses. Países ricos vivem super oferta de vacinas e indústria farmacêutica defende aprovação de dose adicional. Outros assuntos da Super Interessante, que está também na edição desse mês, inimigo íntimo, quando o seu corpo se volta contra você. O sistema imunológico é uma obra-prima da evolução. Você só existe e está vivo graças a ele. Mas esse aliado também pode detonar síndromes autoimunes, agravar infecções virais e desencadear a temível tempestade de citocinas que está por trás também dos casos mais graves de Covid. Outros assuntos aqui da Super Interessante. Planta que vive milhares de anos tem seus segredos genéticos revelados. A variante da SARS-CoV-2 que chegou com a Copa América é perigosa? É isso que eles explicam aqui no item Saúde da Super Interessante. Depois você entra na Super Interessante e assina, que é uma revista que vale muito a pena, muito legal. Roberta, traz pra gente aí, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, traz pra gente aí mais uma da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Magazine Luiza não para de expandir para diversos setores. Depois da parceria de sucesso com a Marisa, que resultou em quiosques para vendas de smartphones e eletrônicos em 171 lojas, agora o serviço deve chegar aos supermercados. A Rede Paulista Semar é a primeira nessa nova fase do projeto. Com 25 lojas espalhadas em 18 cidades, ela deve contar com quiosques da gigante do varejo, que além de oferecer celulares e outros gadgets, deve ajudar os consumidores a fazer compras online que serão entregues pelo e-commerce do Magalu. Inclusive, a companhia vai abrir esses espaços em cidades que não contam com uma loja física do grupo, como Arujá e Bertioga, no litoral de São Paulo.
Muito que bem, estou aqui conversando com a Flávia Lippe hoje aqui, sexta-feira é dia de A Equação e você sabe que sempre tem um povo que pinta aqui, viu, para participar da conversa. E já que ele está falando de coragem, medo, essas coisas que impactam a gente desde sempre, um tal de Ernest Hemingway, ele está dizendo aqui o seguinte, Flávia, você... O que você acha? A coragem é dignidade sob pressão. Interessante, né?
Lindo, eu adoro.
O cara bem, bem interessante, né? Bem atirado na vida. Tem um outro aqui que também você curte bastante. Ele vive aqui, vive aparecendo aqui. É do grupo aqui, é do nosso grupinho do WhatsApp aqui. É um tal de Mahatma Gandhi. Ele falou que o medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. É importante a gente ficar pensando que sentimento que está dominando a gente, né? que, se é justificado o medo, se é justificada a coragem, ou se é covardia mesmo, se a pessoa está uma cagona mesmo numa coisa que é fácil de resolver.
E também pode acontecer, né? A gente vai acumulando uns negócios aí, de repente, numa bobagem qualquer, a gente fica morrendo de...
chega na hora fina, amarela, não é disso que a gente tá falando, mas acontece também, né? A gente amarelar por preguiça, porque tem gente que tem medo, sabe do quê? Tem medo de ganhar. Tem medo que dê certo as coisas. Não tem isso, Flávia?
Porque o preço é alto também, né, quando dá certo. Tem muito mais responsabilidade quando dá certo.
Nossa, se eu virar chefe...
Porque o medo
chef...
de manter, né, aquilo que você conquistou até ali, né?
Nossa, se eu virar chefe, eu vou ter reunião todo fim da tarde. Nossa, vou ter que prestar conta pro superintendente. Vixe! Tem um cara aqui legal também, muito interessante, o tal de Charles Chaplin.
Ele é muito bonzinho, né? Bonzinho demais. Quietinho,
ele mandou, falar aqui pra todo mundo, pra você, o seguinte, que a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Mas aí ele não tá falando de pressão, né?
Ele tá falando do medo natural da vida.
Do viver mesmo, do encarar e assumir riscos, né? Não é correr risco à toa. É assumir riscos, porque sempre tem um pouco, né? Não tem jeito. Você sempre vai assumir algum risco em tudo que você fizer. Na profissão, ao dirigir, ao andar de bicicleta, ao topar sair com aquele cara, ao topar se casar com aquela mina, ao abrir um negócio, né? Não tem como não assumir riscos, que é diferente de correr risco à toa. Tem gente que também é viciada em adrenalina, né, Flávia? Fala a verdade.
Mas aí a pessoa... também tem que prestar atenção, né? Porque aí também já está numa beiradinha aí que é bom procurar um profissional. Se você coloca sua vida em risco o tempo inteiro, só vive por causa de risco, você tem um componente de vício aí que tem que olhar.
A adrenalina vicia que nem cocaína, né? A pessoa não vive... Por exemplo, tem gente que eu já vi isso aí, ela se acostuma com aquilo que a corrida produz, daí ela não namora, não viaja... corre, ela tem que fazer escalada, quer dizer, não existem os outros aspectos da vida, ela está sempre na aventura, ou seja, ensinou o cérebro a consumir essa cocaína da alma, que é a adrenalina, é isso?
É isso mesmo, porque a adrenalina vicia também, né? Lembra quando a gente estava falando da noradrenalina e outros vícios que a própria rede social pode trazer, pelo excesso da necessidade de você ficar gerando adrenalina no corpo? Então, mesma coisa.
Agora aqui tem uma frase clássica aí, já vem para poesia, para as rimas, do um tal de um inglês aqui, meio famoso aqui, é um influencer lá do século XVI, é o William Shakespeare. Ele falou assim, ó: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar aqui, voltando ao risco, para deixar já meu grupinho aqui transcendental do lado. Toma cuidado com as dúvidas.
Esse influencer, né? Eu vou contar, viu? Aliás, esse grupinho de WhatsApp que você montou com esses caras é maravilhoso, né? A gente cresce com esse grupo, viu? Aliás, é o único grupo de WhatsApp que eu gosto de ficar nele. É o único.
Então, eles sempre chegam com um pitaco bom, né? Sempre tem um concentrado ali. Eles resumem a nossa conversa em uma frase, dá uma raiva, né?
Não é?
É uma gente boa, a gente fala uma hora, eles vêm com uma frase só e sintetiza tudo.
Acaba, com certo dia, com uma frase.
Fala, Flávia, o que é isso, né? Assim, fugindo um pouquinho do assunto, indo aí para os nossos finalmente, esse poder de síntese não é uma coisa da inspiração, né? É uma coisa de um profundo pensar e de um longo pensar, né?
Os gênios, né? Os gênios, eles são simples, porque eles simplificam coisas muito complexas. Acho que quando a gente chega nesse estágio, né, de conseguir falar pouco, ouvir muito, e em uma frase a gente conseguir dar um caminho, cara, isso é genial. Eu estava assistindo um documentário sobre o Stephen Hawking, antes dele morrer, né? Aquele físico. Um pouco antes dele morrer, ele estava fazendo um trabalho incrível com mais um grupo de físicos, né? E aí uma pessoa no documentário fala o seguinte, que ele fica em silêncio o tempo inteiro. E quando ele falava alguma coisa, todo mundo parava para prestar atenção, porque aquilo que ele falou era um turning point totalmente da pesquisa que eles estavam fazendo. Ele nunca falava nada para desperdiçar tempo e nem raciocínio de ninguém. Eu quero chegar nisso um dia. Um dia eu quero chegar no...
Nossa,
falar
eu vou precisar de algumas muitas encarnações para isso, né? Eu sou um caboclo falador, né? Eu nasci já com um microfone. Você sabe que
a
me ensinaram.
A gente tem comunicação, né? A gente fala muito, mas eu realmente quero. Eu quero chegar no falar essencial.
Eu aprendi na minha primeira rádio lá em Botucatu que a gente nunca sabe se está no ar, né? Como a rádio é pequena, às vezes a luz... Aquela luz vermelha do estúdio apaga. E você pensa que está fora do ar e xinga, fala qualquer coisa. Um PQP que você fala e está no ar. Então você olha, mesmo que acabar a energia elétrica, você continua falando. Né? Continue a nadar, continue a nadar. Né? Então, e assim, olha, acabou. Então o microfone caiu, a audiência, a coisa caiu, eu continuo falando, vai que está no ar. Porque quando a gente fala uma besteirinha só, pensando que está fora do ar, olha só, a audiência cresce por causa daquela bobagem que a gente falou, não sei. Gente que nunca apareceu, aparece. Mas olha, Flávia, medo fabricado, que a gente falou aqui hoje. Não esse medo da nossa proteção, mas o medo que a gente compra, o medo que o mundo lá fora tenta vender para a gente, porque o medo é um grande sedutor. Não é um sedutor, a palavra está errada. O medo, ele é um grande... Ele nos submete, né? Ele nos submete a fazer coisas. Por exemplo, a política usa muito isso, né? Você sempre vem com medo. Os profetas do caos, eles anunciam a desgraça para depois te oferecer uma solução fácil. Então, em razão de uma tragédia que você nem sabe que vai acontecer, você pega uma solução torta. Então...
Ele pode ser um grande manipulador, né?
A gente precisa tomar cuidado com o medo manipulador, porque ele é muito usado nas vendas, nos negócios e especialmente na política. A tirania se usa do medo, né? Dos males.
Perder, né? O que mais se usa hoje é o viés da escassez, né? Que é o medo de perder.
É porque a gente não pode aceitar esse negócio dos males o menor. Nenhum male é bom. Nenhum male. Não tem essa. Mas depois tem a pressão. A pressão faz a gente ter medo porque a gente não sabe se é capaz. A gente fica duvidando da nossa capacidade. Por isso que o Shakespeare falou das dúvidas que são traidoras também. Daí a gente vem com a pressão, a pessoa não se sente capaz. E aí ela se sente fraca, ela esquece do poder dela. Isso é o drama, né?
Esse é o drama.
Então, precisamos tomar cuidado com a pressão. Não para a gente ficar com uma advertência hoje. Cuidado com a pressão. Para a pressão não aniquilar sua força, nem te assustar. Mas você saber que é pressão, né? Saber até onde você aguenta a pressão. E até que ponto.
Se a gente fosse comparar assim, um pouco com a panela de pressão mesmo, né? Depende do que a gente coloca lá dentro, é o tempo da pressão, né? Assim, se você colocar um feijão, vai ficar tanto tempo, um grão mais duro, né? Um milho, né? Então você tem que pensar muito assim, até que ponto essa pressão é necessária.
Né? Então aí tipo você chegou no ponto que você contou lá no início, aí chega a exaustão. A panela de pressão, esse exemplo ótimo, quando ela chega no ponto de exaustão, o que ela faz?
Exatamente.
E começa... A eliminar um pouquinho da pressão.
Pois é. Então, funciono bem sob pressão. Eu sei trabalhar sob pressão, sei viver sob pressão, mas há muitos anos eu optei a não trabalhar nesse esquema o tempo inteiro de pressão, que é o que a gente sempre viveu na televisão e no rádio, né, Irineu? Assim, é o tempo inteiro, era 24 horas de pressão, né? Você não pode errar, os breaks são super curtos, você está ao vivo... o tempo inteiro, você sabe o que é isso, né? Então, assim, mas eu optei por continuar fazendo o que eu amo fazer, eu adoro mídia, né? Sim. Então, eu escolhi uma estratégia de viver que eu não precise de uma pressão da forma que eu vivi. Apesar que eu vejo hoje, não sei se você tem observado isso também, principalmente a CNN, né? Eu adoro aquela Gabriela Prioli, gente, eu adoro aquela menina, cara, sério, o dia que eu encontrar com ela, eu vou dar um beijo.
Eu também.
Mas eu percebo que existe um outro tipo de relação com os apresentadores ao vivo hoje, né? Você pode ter a sua personalidade, né? Imagina eu vindo de jornalismo. Jornalismo, você não podia ter nem unha comprida, não podia usar esmalte escuro. Tatuagem, nem pensar. Imagina, eu tenho um monte de tatuagem, tinha que esconder tudo. Né? Na minha mão, eu maquiava a minha mão para não aparecer a tatuagem da minha mão. Então, existiam muitas coisas que hoje não existe mais. Eu tinha que maquiar a minha personalidade para as pessoas acreditarem em mim como uma jornalista científica. Né? Era um negócio muito interessante.
Hoje quebraram-se esses signos, a gente está mais atento aí ao conteúdo mesmo, à essência.
É muito bom,
e tomara,
né,
que seja assim, né?
Bom.
É isso aí. Flávia, vou fazer mais um giro aqui, a gente volta para uma descompressão aqui, então. Tá?
Tá bom.
Só mais um segundinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos olhar aqui um portal de boas notícias agora. O portal. Cadê que tá aqui? Cadê o Só Notícia Boa aqui? Que sempre tem notícias boas. Vovô rifa Fusca 76 para pagar a faculdade de medicina da neta. A neta merece, uma boa notícia, hein? Esse aí, o esforço que cada um faz para melhorar a vida do outro. Baiana é medalha de ouro em maratona aquática em Tóquio. Também sobre as Olimpíadas, mãe e filho separados na maternidade e se reencontram 30 anos depois. Olha só que história boa, hein? USP oferece 5 mil vagas para cursos online gratuitos. Corre para se inscrever, vai lá e procura a USP, sempre tem cursos interessantes sobre várias áreas. Pai compra carro de sorvete para filhos com síndrome de Down. Sempre tem saídas, sempre tem boas histórias. Brasileira de escola pública passa em 10 universidades internacionais. Boa história, boa notícia. Brasil é ouro, agora na Olimpíada de Física, com jovem de 17 anos. É o que a gente noticiou aqui ontem também. Do orfanato para as Olimpíadas, atleta agradece pai solo que o salvou, também a gente já destacou. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz a sua última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Racismo estrutural e desigualdade de condições. Os empreendedores negros têm maior dificuldade de acesso a crédito em relação aos brancos. De acordo com a pesquisa de impacto da pandemia do coronavírus nas micro e pequenas empresas, feita pelo Sebrae em parceria com a FGV, 57% dos brancos que recorrem a empréstimos recebem respostas positivas das instituições. Entretanto, esse índice cai para 44% entre os negros. Vale destacar também que 43% dos empreendedores negros estão com dívidas atrasadas, enquanto isso acontece com 32% dos brancos. Outro dado importante é que 70% dos empresários negros são microempreendedores individuais. Em seus históricos também, há menor escolaridade e menos tempo de atuação. Ou seja, a pandemia tem sido ainda mais difícil para quem sofre com a histórica e eterna disparidade social.
É isso aí, assunto para a gente tratar sempre. Bom, vamos chegando aí para a descompressão, Flávia. Já vou chegar aqui meio levinho, porque imagina que todos os dias as pessoas estão aí, já acorda acelerada, né? Já acorda competindo, parece que vai disputar a medalha de ouro todo dia, está vestindo todas as camisas do time, e isso pesa, né? O que a gente pode dizer para essas pessoas, num papo leve assim, olha, tenho medo de fracassar, como é que eu penso nisso, como é que eu elimino isso da minha cabeça, tem a pressão, essa pressão me ajuda, até onde ela me ajuda, até que ponto eu posso controlar para não ficar exaurido com tanta pressão. Joga um papo bom aí para a gente fazer essa descompressão logo cedo para a pessoa nessa sexta-feira já entrar num modus operandi legal, de produtividade, de consciência, de presença, mas sem doença.
Então, vamos meditar?
Vamos.
Quero que você coloque um sorriso leve no seu rosto. Você senta-se em uma posição confortável. Coloque suas mãos descansando sobre as suas coxas. Senta com seus pés no solo. Começa a respirar lentamente. Quero que você inspire vida. Você preencha seu peito de alegria, esperança, felicidade, de energia vital, de vida, de vontade de compartilhar. Quero que você expire medo, frustração, raiva, tristeza. Ao expirar aquilo que não faz parte do seu corpo e da sua essência, o planeta vai te ajudar a digerir. Apenas na respiração, peça ajuda ao universo e expire aquilo que você não quer dentro de você, para que esse grande planeta possa te ajudar a fazer essa digestão, a devolver em forma de esperança, de força, de autocuidado. De autocompaixão. Trate você mesmo como você trataria seu melhor amigo. Aos poucos, silencie a sua mente e apenas escute essa musiquinha escolhida com tanto amor. Você escreva dentro da sua cabeça uma carta para você agora, para quando você estiver medo. Uma carta que te lembre todas as qualidades que você tem, todas as suas forças, tudo que você conquistou até agora. Uma carta de gratidão e de lembrança de o quanto você é especial. Todas as vezes que você tiver medo, leia essa carta. Ela vai te fazer lembrar. Você consegue. Você é possível. E você é capaz. Um ótimo final de semana para você.
Flávia Lippe, obrigado por esse papo mais uma vez. Quero lembrar que essa música que a gente está usando aí é de um cara que fez lá no seu primeiro disco, lá no início dos anos 70, um tal de Guilherme Arantes. Essa música se chama Pianosaurus Rex. Eu, uma das primeiras músicas que eu usei quando eu comecei essa jornada de reflexões de manhã no rádio. E um dia encontrei com o Guilherme Arantes, ele estava morando na Bahia, em Ilhéus, um dia ali no aeroporto. As pessoas falavam para ele: ó, tem um cara que toca sua música. Eu disse: ah, um dia eu ouvi falando umas coisas em cima da música, super legal, né? Então ele me autorizou, de certa forma, a fazer isso. E ele, aliás, está nessa nova fase dele também, comemorou essa semana 68 anos de idade. Eu vi a publicação dele, está morando na Europa, lançando um disco muito legal, e sempre foi um cara muito reflexivo, desde novo. Ele fala mais do que nós dois juntos, né, Flávia, o Guilherme Arantes. E sempre foi um papo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também com 20 anos de idade, no... Em rádio. Ele sempre foi um papo já para falar na época de ciência, de mundo, de espiritualidade, de cosmos. E ele agora, eu vi que ele está lançando um disco onde ele está juntando tudo isso que você vê. Mas um cara, quando ele tinha 18 anos, 17 anos fazendo essas coisas, a ligação dele já estava com isso. Por isso que ele falou tanto de amor, tão legal, ele conquistou tantas mulheres e ajudou a gente também a falar tanto do nosso amor, né? Graças às suas canções, sempre tão, muito, tão boas, né? Tão delicadas. E tá aí, Guilherme Arantes sendo base da nossa reflexão. É bom falar porque ninguém imagina que isso é um Guilherme Arantes. E ele chama essa música de Pianosaurus Rex. Bom, tá bom, Flávia, muito obrigado aí mais uma vez. Sexta-feira a gente volta para uma nova equação e cada um vai aí resolvendo a sua equação diária, pensando em todos os papéis que tem na vida e como fazer isso de uma maneira equilibrada, com saúde, né, com presença, com um vínculo muito forte consigo mesmo, porque é aí que tudo começa, né, Flavinha?
É aí que tudo começa.
Então, um beijo para você e para você que esteve com a gente. Amanhã, final de semana, a gente tem Dia dos Pais. Quem for celebrar, quem for curtir a memória do seu pai, aproveita bem, curte bem. E na segunda-feira, a gente tem aqui Momento Insight, a presença também fixa dele, Daniel Carvalho Luz. Um beijo para você, feliz dia novo, feliz dia todo.
Valeu, valeu. Por hoje ficamos por aqui. Que você aproveite bem o seu dia e fim de semana. Que tenha um tempo para memória ou para celebrar o Dia dos Pais. Segunda-feira aqui é dia de insight com a presença de Daniel Carvalho Luz no Papo Nutritivo. Compartilhe o programa, marque os amigos e escreva pra gente também. Te esperamos segunda-feira, às 7h30 da manhã do Brasil, ao vivo ou a hora que você quiser. Acesse aí felizdianovo.com.br. Feliz Dia Novo, feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.